Imagina, tentar rastrear a velocidade exata de milhões de células microscópicas correndo por um túnel escuro. Isso sem nunca perfurar a pele.
É um conceito fascinante, né?
Totalmente. Então, hoje, no nosso mergulho profundo nas diretrizes do Instituto AMO, a gente vai ver como o exame de Doppler vascular faz exatamente essa mágica. Vamos investigar como a medicina mapeia a hemodinâmica do corpo em tempo real.
Pois é. E o legal é que essa tecnologia meio que tira a medicina daquela visão estática, sabe? Vira anatomia fundamental, claro. Mas entender a turbulência, a direção e a velocidade dos fluidos em movimento é o que permite antecipar falhas estruturais críticas muito antes de um colapso.
Faz todo sentido. É que, tipo, um ultrassom comum mapeia as estruturas físicas, né? Seria como a fotografia de uma rodovia vazia, mostrando só onde estão as pistas e os acostamentos.
Exato, perfeita analogia. O Doppler entra aí como o radar de velocidade em tempo real. E o mecanismo central, bom, é o próprio efeito Doppler.
Mas como isso funciona na prática, assim, de forma não invasiva?
O transdutor emite umas ondas sonoras de alta frequência. Elas atravessam a pele e colidem com as hemácias, que são os glóbulos vermelhos no sangue.
Que estão sempre em movimento, claro.
Isso. Aí, quando essas ondas rebatem nas células e voltam para o aparelho, a frequência muda. É o mesmíssimo princípio de uma sirene de ambulância.
Ah, tipo, quando o som fica mais agudo quando ela se aproxima e mais grave quando se afasta.
Exatamente isso. Então, o software do aparelho traduz essa mudança de frequência sonora em dados visuais.
Nossa, que incrível! E aí o mapeamento colorido mostra a direção do fluxo enquanto o Doppler pulsado mede a velocidade exata das células.
Precisamente. E tudo isso apenas deslizando o transdutor com gel sobre a pele, sem contraste, sem dor, sem nenhuma radiação ionizante.
Observando os guias do Instituto AMO, fica bem clara uma divisão clínica entre as avaliações venosas e arteriais. Mas, tipo, me surgiu uma dúvida sobre essa dinâmica.
Pode falar.
Um problema arterial envolve uma restrição súbita de sangue, o que causa aquela dor severa ao caminhar por pura falta de oxigênio, certo?
Certo, a famosa claudicação.
Então, o bloqueio arterial não seria sempre uma emergência muito maior do que, sei lá, um simples problema venoso?
Olha, a lógica até sugere isso. Afinal, a falta de oxigênio leva rapidamente à necrose. Mas subestimar uma falha no sistema venoso é super perigoso.
Sério? Por quê?
Porque quando a pressão falha e o sangue venoso não consegue vencer a gravidade para retornar, o primeiro sinal é um inchaço assimétrico e repentino nas pernas.
Entendi. Mas, se o sangue venoso apenas acumula, qual é a urgência fatal nisso? O pior cenário não seria só um inchaço temporário?
Aí é que está o perigo oculto. O fluxo lento cria um ambiente perfeito para coagulação. O grande foco do Doppler venoso na emergência não é só olhar varizes.
É, confirmar a trombose venosa profunda, né?
Exato. Se um coágulo se desprende dessa perna inchada, ele viaja rapidamente até os pulmões. Isso pode causar uma embolia pulmonar fulminante.
Nossa, o risco é o coágulo virar um verdadeiro projétil interno. E se a gente aplicar essa lógica de bloqueios para vias de alta pressão, acho que o cenário muda bastante, né?
Muda sim. Porque uma coisa é uma placa de gordura causar cãibra na perna. Outra, bem diferente, é um estreitamento nas carótidas, que mandam um fluxo direto para o cérebro.
Que é tipo os cabos de força do sistema central do corpo.
Bem por aí. O fascinante aqui é a pura dinâmica de fluidos. Qualquer encanamento que sofre um estreitamento abrupto faz o líquido acelerar brutalmente.
Gerando uma alta turbulência.
Isso. No Doppler de carótidas e vertebrais, a busca não é só por vasos obstruídos. É para captar visualmente essa turbulência de alta velocidade.
Então, para pacientes com tonturas, histórico de AVC ou colesterol alto, ver essa alteração é o que dita a intervenção antes que a placa rompa.
Com certeza. Tudo isso atuando como um exame complementar, claro. Sempre lado a lado com a avaliação neurológica clínica.
E a eficácia dessa intervenção preventiva depende totalmente da velocidade do diagnóstico. Porque, bom, não adianta prever um AVC se o exame exige semanas de preparação e internação.
Esse é o grande trunfo tecnológico, a baixíssima barreira de acesso. Como não tem radiação ou contraste pesado, A maioria das avaliações vasculares dispensa até o jejum.
Salvo algumas análises abdominais específicas, né?
Exatamente. A maioria é super rápida.
O que explica a logística do Instituto AMO em descentralizar esse acesso rápido. De acordo com as diretrizes deles, essa infraestrutura de imagem opera não só em São Paulo.
Sim, eles expandiram bastante.
Eles mapeiam fluxos vitais também no Vale do São Francisco, nas unidades de Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia.
É basicamente a democratização do monitoramento de fluidos. A tecnologia direto na comunidade permite investigar suspeitas graves e voltar à rotina no mesmo dia. E esse tempo de resposta reduz drasticamente as sequelas.
Incrível. O nosso corpo é uma rede viária absurdamente complexa que, tipo, compensa e se adapta a falhas estruturais de forma contínua e super silenciosa.
É uma máquina muito bem pensada.
Se, neste exato segundo, fosse possível plugar um fone de ouvido para escutar a hemodinâmica interna correndo sobre a própria pele, que nível de turbulência ou que tipo de coágulo oculto o efeito Doppler estaria revelando? Fica a reflexão para quem nos acompanha hoje. Até a próxima!